Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta essa quarta sessão ordinária do quarto período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador João Martins para que faça a leitura bíblica.
Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei meus adversários. Empunhai o broque e o escudo e erguei-vos em meu socorro. Brande a lança e susta meus perseguidores. Dizei a minha alma, eu sou tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça, sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier acossá-los. Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Portanto, sem razão, me armaram laços para me perder, cavaram um fosso sem motivo. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesa em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei do Legislativo número 174/2024. Fixa os valores de subsídio dos agentes políticos do município de Pejuçara para o exercício e legislatura de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028 e da outras providências. Conforme segue: R$ 15.673,87 para o salário para o prefeito, R$ 7.836,96 para o vice-prefeito, R$ 6.585,77 para os secretários municipais, R$ 4.404,97 para o presidente da Câmara de Vereadores, R$ 2.936,64 para os vereadores. Então, são essas matérias que constam os expedientes do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício. Não. Vereador Francisco. Não. Vereador Daniel. Vereador Cirineu. Vereador Adriano. Vereador João Martins. Vereador Francisco. Não há inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus. Em nome dele, saudar os demais colegas. E ao Ângelo, que nos prestigia na Câmara de Vereadores. Bom, quanto ao projeto que entrou hoje, a gente vai analisar para aumento de salários de prefeito, vice, secretariado e vereadores. Então, a gente vai analisar esse projeto para que possa, da melhor forma possível, ver se está tudo ok, tudo em dia, passar nas comissões e aí sim a votação na próxima semana. Eu queria só fazer um pedido de desculpas da semana passada, que eu relacionei a patrola, o patroleiro, E hoje o secretário, que é a função do vice-prefeito, não sei se ele escutou a sessão ou alguém falou para ele que eu relacionei, o funcionário foi até ele e explicou a situação da patrola. Então, o pedido de desculpa é ao funcionário e não ao secretário, porque eu relacionei que a estrada deveria ser patrulhada inteira e vai ser patrulhada, segundo ele. Só que ele não passou para o funcionário, pelo que ele me explicou, não, houve um não entendimento que era para patrulhar só alguns pontos. E eu falei aqui a semana passada que a estrada inteira está e continua sem patrulhar. Então, o pedido de desculpa é ao funcionário que foi mandado do secretário, que hoje é o vice-prefeito, ele assumiu a responsabilidade, como passei para ele hoje de manhã, mais algumas coisas, algumas estradas do município que são prometidas há 2-3 anos e não foram feitas, alguns locais. Então, o pedido de desculpas é ao funcionário que recebeu ordens, então, do secretário de obras, que hoje é o nosso vice-prefeito, para que não fique que o Adriano é contra funcionário ou não. E se tiver que falar de funcionário público, eu vou falar. E vou repetir aqui uma coisa que me deixa triste escutar isso, de pessoas que convivem no município aí há mais tempo, de secretários, CCs, que não tem vergonha na cara, não tem coragem de vir me falar comigo. Não tem, porque são encostados na prefeitura, uns. Não são todos, mas tem uns que são encostados mesmo, eu repito aqui. E falar para as paredes aí na rua que o Adriano é sem educação, sem caráter. Se algum secretário tiver o caráter que eu tenho na minha vida, que eu fui criado humildemente, qualquer um secretário que está hoje na administração, qualquer um, eu desafio aí na rádio e falar que eu não tenho caráter e eu puxo a ficha de qualquer pessoa aqui. E a minha pode puxar onde quiser. Que essas pessoas que são encostadas na prefeitura que eu falo, são sem vergonhas. Porque são encostadas há 10, 15 anos, ou aqui ou ali, encostando familiares. Eu não tenho minha família encostada na prefeitura. Criei os meus filhos, tenho um rapaz de 21 ano, 22. Tenho uma menina, se Deus quiser, vai seguir o caráter que eu tenho. Porque é uma falta de vergonha na cara serem CCs, não fazer o serviço que tem que fazer para a população, tá? E vim falar de vereador. Como eu falei a semana passada, aguentem o ferro que tem mais 8 meses ainda, se eu não me engano, para mim estar aqui. E se Deus quiser, eu não vou baixar a cabeça para ninguém. Nunca baixei e não vou baixar. E não me rebaixo para partido nenhum. Nem contrário e nem para pessoas. Eu respeito. Agora exijo respeito. Que esse CC que falou são sem vergonha da pior espécie. Porque eu não estou encostado na prefeitura. Eu vim aqui por voto. E desafio. Se tiver coragem, pode vir na Câmara de Vereador assistir aí. Tenha um momento de falar. Se inscrevam. Isso me dá raiva de falar, porque eu não preciso disso. Tá? Eu trabalho, sempre trabalhei, quem me conhece sabe. Então, criem vergonha na cara que vocês estão brincando com o cara errado. Estão falando do cara errado. Certo? Isso é para os CCs que têm a boca maior do que a vontade de trabalhar no município. E ainda tem cara, tomara Deus que eu tenha a oportunidade de ver essa tropa de baba gente aí se candidatar a vereador. E fazer o que é para fazer para o município. Não se encostar no município. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente. Iniciar aí as minhas colocações aí sobre esse desastre, esse vendaval que assolou aí a nossa cidade, né? E, infelizmente, o primeiro ponto aí é elogiar os trabalhadores da prefeitura, né? Esses que auxiliaram aí na remoção dos galhos, né? O Rudimar, acho que foi um deles aí, né? teve alguns funcionários que antes das 7 da manhã, antes do horário habitual de trabalho, já estavam ali limpando para aqueles que não passaram aí na praça, aí no centro. Houve uma devastação grande aí, algumas folhas de zinco que voaram de alguns galpões velhos aí, que danificaram propriedades particulares também. Mas o que a gente mais sente, né, é a falta de água e luz na cidade, né, que é, dessa vez a RGE e a Corsã teve motivos, né, para essa falta de água e de luz, né. Infelizmente é coisa que temos que passar, né, muitas pessoas brabas, zangadas aí, com falta de água e falta de luz, para quase toda a comunidade aí, retornou após 24 horas, após um dia. Para mim demorou 2 dias ali, mas a gente entende, né? E demorou 2 dias, vou salientar aqui, porque essas pessoas, esses funcionários públicos, removeram as árvores e os galhos da rede elétrica próxima à praça, né? Senão a RGE estava levantando os postes que caíram de Cruz Alta para cá, e iam chegar aqui, iam ter que tirar todas as árvores, fazer todas as ligações novas de fio. Então, ao menos assim, esses funcionários da prefeitura auxiliaram, né, fizeram uma boa parte do trabalho da RGE, e conseguimos aí, em 24 horas restabelecer a energia elétrica para quase todas as casas, né? E é só nesses momentos aí que a gente percebe o quão dependentes nós somos, né, da energia, da água e da luz, e também da internet, né? Praticamente pouquíssimas pessoas conseguem trabalhar hoje sem internet. E já parabenizar aí o Betinho, que também largou todos os outros trabalhos aí da sua empresa para já ir fazendo a manutenção e o reparo nas redes da companhia de internet que ele representa aí, trabalhou incansavelmente aí, fazendo um excelente serviço, né? Eu, infelizmente, e vimos também o trabalho incansável aí do executivo ligando. Na sexta-feira eu precisava de internet, daí não tinha aí, não tinha luz nem internet, fui para a cidade de Ijuí, e lá também só tinha internet nas empresas pela Wi-Fi. As companhias de telefonia, de celular, Claro, Vivo, enfim, também estavam sem sinal de internet, né? Então vimos que esse problema que ocorreu em Pejuçara também atingiu Cruz Alta e Ijuí, né? Atingiu toda a região. Realmente um problema significativo. E nessa minha ida a Ijuí, falei com o vice-prefeito, né? E eles, vou te passar o contato de um cara aí da RGE, liga para ele que eu não estou conseguindo mais contato por telefone, não conseguia mais. O telefone dele estava fora. Fui para Ijuí, consegui a ligação e daí ele passou as informações que depois repassei, enfim, para o executivo. Mas sei também que a prefeita teve que se deslocar para fora do município para poder acionar esse pessoal da RGE, né, que auxiliaram bastante, foram bem ágeis aí. Infelizmente, nós gostaríamos que no mesmo dia, em 2, 3 horas, fosse restabelecido. Mas foram muitos postes aí. Para se ter uma noção, só da praça aqui saiu mais de 30 caminhões de galhos, árvores, troncos e tudo, né? Então, até o pessoal remover tudo isso para restabelecer a energia, realmente demorou bastante. Tem muitas coisas que ainda dependem de mais trabalho aí, tanto no setor particular como no público, para que a nossa vida retorne à habitualidade. Mas vamos superar mais essa diversidade aí, todos juntos, com apoio da comunidade, a compreensão de todos aí, para que tudo volte ao normal, né? Diante dessa necessidade, aconteceu com pessoas próximas a mim, de pessoas que não sabiam, não tinham condições de abrir um protocolo na RGE e na Corsã, né, que realmente é, a gente sempre fala aqui, tanto a RGE como o Corsã, desde troca de lâmpada também, comentei diversas vezes aqui, que temos que abrir o protocolo para que essa pessoa faça o reparo, né? E vimos a dificuldade de várias pessoas em abrir esse protocolo, tanto na RGE quanto na Corsã. Então, presidente, eu gostaria de pedir ao senhor aí que disponibilizasse as nossas assessoras, e são muito boas nisso, né, para que possamos confeccionar uma cartilha para que as pessoas possam ligar ou por aplicativo possam realizar esse protocolo na RGE e na Corsã. A gente torce que com um evento como esse não aconteça mais, mas isso vai servir também para o dia a dia, quando uma árvore cair em uma rua ou a pessoa estiver sem água, sem luz, para que ela possa buscar os meios legais aí para acionar a RGE e a Corsã a efetuar esses reparos, né? Gostaria de pedir também que fosse oficiado aí ao setor de engenharia, andei conversando com eles aí, o vereador Maurício aí, o vereador João, acredito também, conseguiram o recurso para a construção dessa rua coberta em Peixara, né, uma coisa que nós vimos aí em Panambi, em diversas cidades da região aí. É algo muito interessante para os municípios, podem ser feitos eventos aí, embeleza a cidade e também auxilia nos eventos em caso de chuva, né? Então, parabéns aí aos vereadores que correram atrás disso, né? E precisamos então agora que o executivo agilize esse projeto, né? Acredito que depois o vereador Maurício vai falar mais sobre isso, né, mas é salutar aí que essa casa envie em nome de todos aí uma moção de congratulação ao deputado Cherini, né? O vereador Maurício depois faz a solicitação aí, mas acredito que é de bom grado nós parabenizarmos e agradecermos as pessoas que ajudam o município, né? Como sempre trabalhamos juntos, todos os vereadores, todos os partidos, em prol da comunidade, nesse momento não seria diferente, né? Gostaria de falar também que nesse final de semana ocorreu o primeiro desafio entre as escolinhas, né, no nosso ginásio municipal. Tivemos a participação de escolinhas aí de Nova Ramada, Augusto Pestana e o Bola na Rede de Peixara, né? Foi no último sábado, dia 23, aí, o primeiro desafio entre as escolinhas. Tivemos jogos do Sub-8, Sub-10 e Sub-12. E Sub-9 e Sub-13 feminino, né? Vou referir umas palavras aí do professor Ismael, que coordenou tudo isso, que conseguiu trazer o Bola na Rede para Peixara e está fomentando o projeto, né? E essas palavras vão exatamente ao encontro daquilo que nós, vereadores, sempre falamos, né? Que disputas, que brigas, elas não unem as pessoas e não agregam nada para a sociedade, né? Então, segundo as palavras do professor Ismael Flores aí, ficamos muito felizes por sediarmos a primeira edição do Desafio entre Escolinhas. Não recebemos no nosso ginásio adversários, mas sim amigos, com espírito esportivo e de cordialidade. Foram grandes jogos com a presença maciça dos pais e familiares. Enfim, foi um grande dia esportivo para nossas crianças e adolescentes. Essas são as palavras do professor Ismael aí, não sei se para um jornal ou para o município, não sei no que foi noticiado, mas eu salvei para falar. Mas é exatamente isso que nós estamos frisando aqui nessa casa, que toda essa luta que nós temos nessa casa com os deputados, com secretarias do Estado, com diversos setores, essas lutas são pro bem da comunidade, né? Conversei posteriormente com o professor Ismael hoje à tarde, ele falou que espera que esse sentimento pelo esporte seja maior que as brigas, né, que a gente vê, na, infelizmente, a nossa geração aí, no esporte ocorrem muitas brigas, seja no bocha, futebol de campo, de salão, sempre está ocorrendo brigas. Então, as pessoas têm que ir lá pelo esporte, por um esporte bonito, e não para brigar com quem for, xingar, falar mal dos outros aí, para ver o seu time ganhar a qualquer custa, né? Vou falar agora também do meu amigo Burro, né, que deixou o MDB, o maior partido de Perissara, né? Desejo aí um baita cara, uma baita pessoa, briga aí por seus ideais, né, um batalhador, né, e certamente vai fazer muita falta do MDB, né, mas desejo aí, Burro, que tu alcance teus objetivos, tá, continue sendo essa pessoa, não se corrompa, tá, e continue essa pessoa que briga pelo bem da comunidade, tá, vereador? Independente do partido, eu acredito que o senhor tem um grande futuro pela frente aí, e que possamos comemorar novas vitórias do município, né, juntos, né. Fez uma escolha bastante difícil, deixar um dos maiores partidos do município por um dos menores, né, mas ele tem os objetivos e certamente nesse partido ele vai alcançar de forma melhor aí o que ele busca alcançar, né. Esperamos que continue trabalhando pela comunidade, né, e que possamos, certamente teremos alguns embates agora pela sua fala aí, né, no decorrer do ano, mas isso é para o bem da comunidade, né, vereador?
Me permite só uma...
Com certeza.
Já que eu não prometi embate com ninguém, eu vou continuar defendendo a população. Uhum. Nessa sua fala da RGE, passa esse telefone para a prefeita, faz favor, para o legislativo. Uhum. Desse rapaz da RGE e pede para eles consertar o poste, faz 3 anos que está caindo lá embaixo na vila. Não. Que aqui no centro eles vêm.
Certamente, eu vou fazer o protocolo hoje, vereador, tá? E até se o senhor tiver o protocolo, já que é o primeiro passo para a troca do poste, é o protocolo, se o senhor tiver, pode me passar depois aí que eu vou de atrás para trocar esse poste, tá? A partir de agora eu vou de atrás disso aí, tá? Seria isso. Ah, não, vou falar também sobre o projeto de lei do legislativo aí que vai. Que nós vamos fixar então o salário da próxima legislatura, né? Só para evitar que na comunidade, aqueles que praticam a velha política, né? Que eu sempre falo que não vem de nenhum de dentro dessa casa, né? Para que não fiquem falando, ah, os vereadores estão aumentando o salário deles, né? Isso é uma questão legal, assim como é. Aumentado o salário de todo o trabalhador pelo salário mínimo nacional, a cada 4 anos aí o legislativo de uma legislatura, nós que temos a legislatura 2021 a 24, vamos votar o salário da próxima, 2025-2028. Né? Mas isso é uma questão legal, e segundo as pesquisas que foram feitas aí, foi concedido, se não me engano, a reposição inflacionária e um aumento, que é o aumento mínimo que teve no município da Muplã, né? Então, vamos continuar com os menores salários da Muplã, tá? Antes que alguém venha fazer uma politicagem e diz, aumentar o salário deles, não sei o quê, então a população fica esclarecida, né? Não acreditem nessas falácias, né? Isso são questões legais, e realmente continuamos na próxima legislatura com o menor salário de toda a região, né? Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Maurício.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, saudar a todos os colegas vereadores, ao público que nos prestigia aí, nosso amigo Mentirinha, nosso amigo Cabeça aí, que nos acompanham mais uma noite aqui na Câmara de Vereadores. Saudar ao Murilo, à Roberta e à Bruna que nos assessoram nessa noite. E também a todas as pessoas aí que estão em seus lares aí, através do Facebook, acompanhando aqui mais uma segunda-feira o trabalho do Legislativo. Dizer que é uma satisfação enorme mais uma segunda-feira estar aqui junto com os vereadores aqui, discutindo projetos em prol do nosso município, em prol da nossa comunidade, do interior. E também deixar um abraço a todos aí que nas quartas-feiras aí estão nos acompanhando aí pela Rádio Pejuçara. A respeito, então, do projeto legislativo que entra na noite de hoje, já discutimos, já tivemos reuniões aí com o Executivo, todo mundo já sabe o porquê desses aumentos aí, né? Que nem muito bem falou o nosso colega vereador Francisco. Esse aumento de salário de prefeito, vice, secretários, presidente da Câmara e vereadores não é para essa legislatura, né? É para os próximos anos, então não estamos aumentando o nosso salário. Estamos aumentando, sim, e valorizando o trabalho aqui de chefe de executivo, de secretários, que é um salário defasado há anos aí, né? E a gente também tem que se valorizar as pessoas que entram na vida pública e que merecem, sim, esses benefícios, esses subsídios aí, já que somos os menor salário da região, temos as menores diárias, e agora, para a próxima legislatura, vai ser aumentado um pouco, e mesmo assim vai continuar sendo baixo o menor salário aí da Múpula. Então, tem total meu apoio, que para 2025 aí seja aumentado o salário desses chefes executivos, secretários e vereadores. Então, tem meu apoio, como já discutimos, como foi feito um estudo, né, através da assessoria, aí, que foi um aumento bem, bem importante para todos da próxima legislatura. E gostaria daqui também parabenizar ao colega vereador Francisco e a todos os vereadores também que têm esse apoio dessa nota de repúdio, que estamos aí encaminhando hoje, entrando nessa pauta de hoje, aí uma nota de repúdio ao ser o excelentíssimo governador do estado, Eduardo Leite, que está aí, mais uma vez aí, não vou falar a palavra que eu queria falar, né, mas está aí prejudicando a população gaúcha mais uma vez, né, com esse aumento dos impostos, esse aumento do ICMS, de valores aí, principalmente da cesta básica, né, do gaúcho, que vai pagar mais caro seu alimento, também a parte da agricultura também, seus defensivos e tudo mais aí. Já pagamos muitos impostos, né? A população estava avisada que é um político que não teve meu apoio, né? Não, essa culpa eu não carrego, né? A população estava avisada, os gaúchos estavam avisados, ele rejeitou, abandonou o estado, né, por um projeto de poder, e hoje aí está aí, mais uma vez, penalizando a população, o trabalhador, né, que vai pagar mais caro as coisas aí do nosso estado. Então, tem total meu apoio a essa nota de repúdio aí, e essa casa, com certeza, tem os parabéns de enviar essa nota de repúdio ao governador do estado.
Se me permite uma parte, vereador.
Com certeza.
Essa nota foi pensada por todos aí, né, que eu apoiei o governador, o meu partido apoiou, temos o vice-governador, o Gabriel, que está lá integrando a majoritária do estado, né, e só que nós não somos obrigados, né, a apoiar todas as decisões do partido, não somos obrigados a apoiar todas as decisões de quem nós apoiamos, né, isso ocorre muito na política. Os deputados que nós apoiamos, estaduais e federais, nem sempre cumprem ou fazem aquilo que a gente esperava que eles fizessem, né? Mas o que se espera, o que eu espero do governador, é que antes desse aumento de impostos, houvesse que fosse enxugada a máquina pública, alguns cargos políticos fossem extintos, alguns altos salários fossem baixados, né, para que é isso que acontece na vida do cotidiano das pessoas, né? Se eu gasto mais do que eu recebo, eu primeiro diminuo as minhas contas, né, para tentar equilibrar O Estado não é diferente, só que eles estão trabalhando com o nosso dinheiro, com o dinheiro da população, né? E é uma mazela, um problema do Estado que vem há muito tempo, da década de 90 ainda, né? Que o Estado deve muito para a União e não consegue equilibrar as contas, né? Não é um problema desse governador, mas realmente essa não é a solução. Não é onerando a população que vem sofrendo aí nos últimos anos grandes problemas, né? E certamente a solução não é essa, né? Obrigado, vereador, pela parte.
Compartilho com todas as suas palavras, vereador, e é isso aí. É o que vem acontecendo no Brasil, está acontecendo no Estado, né? Onerando a população os impostos, máquina pública inchada, né? Hoje nós temos no Estado 27 secretarias, se não me engano. Então é cabida de emprego para os seus aliados e é assim que está funcionando no Brasil também, infelizmente. Mas quem vai pagar é a população. Mas eu sempre digo, na hora do voto lá, que você tem que pensar bem quem vai votar, né? Porque é 4 anos, né? É 4 anos que a população vai ser penalizada. Mas esperamos aí que isso aí não passe, né? Isso aí que não seja aumentado. A pressão está grande em todos os municípios. E quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é o cidadão gaúcho e o cidadão brasileiro, né? Esse aumento de impostos. Esperamos que tenha um pouquinho de sensibilidade o nosso governador aí, que pense melhor, que repense, né, com a sua base aí, que não passe esse projeto, né? E que fique melhor para todos nós aí. Principalmente as pessoas mais necessitadas, né? As que mais vão sofrer com esse impacto aí. Que a nossa cesta básica vai ficar muito alta, vai ficar muito caro. Produtos básicos aí como arroz, feijão, batata, o simples, né, que a gente come no dia a dia, todo mundo come, aí, vai ficar muito alto na cesta básica. Então, esperamos que a população repense, lembre, né, na hora de votar, porque depois a conta vem, não adianta. E ela não demorou muito para chegar, nem no Brasil, nem no Estado. Então, que a população repense aí nos futuros candidatos aí a presidente e também a governador. Continuando aqui minha pauta, referente à minha viagem a Porto Alegre, muito produtiva a semana passada, né? Fiquei aí 4 dias aí, 3 dias e meio em função aí de trabalhos legislativos, de curso, visitando aí gabinetes de deputados, que o momento é esse aí, é o momento de nós cobrar os nossos deputados é indo a Porto Alegre. Eles não vão vir aqui lembrar de nós. Eu sempre falo isso aí. Tem que ir a Porto Alegre, a Brasília, que as coisas acontecem. E graças a Deus, com a ajuda aí do colega vereador João Martins, que fomos 2 ou 3 vezes aí, né, no gabinete do deputado federal Cherini, que nos tinha nos prometido aí um ônibus para o ano passado, né, e infelizmente não deu certo, mas que se comprometeu que o ano de 2024 nos traria uma emenda aí, através de emenda especial, que é melhor ainda, né, que vem por livre da prefeitura, desses R$250 mil aí que nós vamos, né, talvez não seja necessário, né, seja a administração, a prefeitura vai ter que colocar mais um valor aí de recurso próprio, de recursos próprios, né, para nós fazer aí a nossa tão sonhada Rua Coberta, que com certeza só quem tenha a ganhar é todas as pessoas que vão usufruir, né? Através de feiras, através das escolas, vão se usufruir. A PAI, CEPIB, apresentações, festa de Natal, festa de Páscoa. E a comunidade em geral, né? Realização de feiras, as entidades aí que vão usufruir. Além de embelezar também o centro da nossa cidade. Então, é pensar num local, né? Vamos falar com o setor de projetos aí, para nós fazer um projeto bacana, um projeto bonito aí, que só quem ganha é a população. E esse é o trabalho do vereador. É em busca de recursos, independente de partido, de quem é o prefeito, quem são os vereadores, nós temos que trabalhar pela comunidade. E a comunidade que nos elegeu espera esse trabalho do vereador. Então, eu, graças a Deus, todos os anos aqui que eu tive a frente do Legislativo, eu busco conhecimento através dos cursos, eu busco as secretarias do Estado, a melhoria a toda a população, e em especial, né, a gente, infelizmente, os impostos que pagamos e o dinheiro que arrecadamos em nosso município, elas voltam através da emenda parlamentar. E se a gente não for atrás, outros municípios vão ser contemplados. Então, a gente agradece mais uma vez ao a assessoria aí do Alex, que é assessor do um vizinho nosso aqui de Redentora, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora também, que sempre nos deu muito apoio. E ao Xerini também, né? Que é um cidadão simples aqui, um deputado muito ativo aí, principalmente no interior do estado. Aqui que é vizinho nosso aqui, de Mormaço, que contemplou o município com 250 mil reais. Com certeza quem ganha a administração, quem ganha nós vereadores, mas em especial a população que vai usufruir aí desse valor. E dizer para os colegas que é o momento também de nós ir lá buscar os recursos para 2025, né? Então já estamos com alguns encaminhamentos aí, uns pensamentos aí, para 2025 nós encaminhar esse ano, para esse ano ter recurso aí de emendas para nossos deputados. Então, alerta aos colegas vereadores, às bancadas aí, que vão atrás dos recursos. Eu sempre digo, se a gente não for atrás, os outros municípios, os outros vereadores vão ir buscar e eles vão ser contemplados. Eles não vão vir aqui lembrar que Pedro Sara está precisando alguma coisa para a saúde, alguma coisa para as estradas, algum maquinário. Então, que a gente possa já visitar nossos deputados. Agora, em maio, vamos ir a Brasília, aqui na Marcha dos Vereadores. É o momento de nós encaminhar já os ofícios, os projetos aí. O que a gente deseja, então, sou parceiro aí para nós buscar recurso para 2025. Então, 2024 foi muito bom, né, para a administração. Todos os partidos aí foram em busca de recursos. Então, é isso aí que faz a diferença para a comunidade. Dependendo de partido, dependendo de vereador, prefeito, vice, a gente tem que trabalhar pela comunidade de Perussara. Então, a gente agradece o apoio dos colegas e a compreensão também. A gente deixa nossos lares, deixa nosso trabalho e vai lá em busca desses recursos. Graças a Deus, deu tudo certo em mais esse aí. Também em Porto Alegre, na quinta-feira, fui ao IP Saúde. Tinha alguns assuntos particulares meus, de familiares meus e de pessoas que me procuraram aí sobre alguns problemas que estão sendo no IP. Demora tem pessoas aí que perderam seus cartões ou que demorando para vir cartão novo, inclusive familiares, amigos aí. E eu fui na quinta-feira no IP lá em Porto Alegre, né, como vereador, e buscar essas informações. Mas na quinta-feira deu aquele temporal e estava sem luz. Aí retornei na sexta-feira, deixei agendado pela parte perto do meio-dia, depois que acabou o curso na sexta-feira. Chegando lá, tinha um protesto. O colega vereador Sirineu do CEPERGS, né? Muito bem organizado, um protesto pacífico, né? E lá, depois que eu entrei e fiz o que eu tinha que fazer, mais uma vez não fui atendido, né? É uma demora, é um descaso o IP, né? É um descaso, é uma vergonha que o que os usuários do IP aí, que contribuíram uma vida inteira, pessoas aposentadas lá, professores, funcionários da Corsã, a gente vê lá pessoas com 70, 80 anos naquelas filas lá, sem poder hoje, né, contribuir uma vida inteira, não poder fazer uma consulta pelo IP, que é o problema que está, né? Mas agora aumentaram o valor do IP, né? No final do mês, o contribuinte tem que aumentar o valor, né? Mas para ser atendido, não. Então é mais uma nota de repúdio aí do governador do estado. E fiquei um pouco no protesto lá, conversei com muitas pessoas, muitos professores, então a indignação é total, né? Então eu digo, a minha mãe é professora, né? E eu sempre digo para ela que ela vai contribuir a vida inteira e talvez no momento aí, né? No momento que o Maia vai precisar do IP, talvez não vai poder nem ser atendida aí, né? Os hospitais não querem mais atender, não, né? O estado tem muita dívida com os hospitais, tem muita dívida com o médico, com clínicas, então é um problema muito sério. Mas então é bom a gente participar dessas coisas. Fiquei lá praticamente uma hora conversando com professores, com os aposentados, né? Faz parte da minha família também. Minha mãe participava muito desses encontros do CEPERGS, então é importante a gente estar atento a tudo que vem acontecendo no estado, nós como vereadores também, para passar para a população, né? E é isso aí. Esse protesto foi até o palácio lá do governador. Esperamos que ele também, como ele reveja essa questão do SMS, né? E ele reveja essa questão do IP também, que vem se arrastando há muito tempo aí. E quem está pagando a conta é a população, né? É o aposentado, é o contribuinte ali que recebe seu baixo salário lá na Brigada Militar, que recebe seu baixo salário lá como professor, lá na Corsã também. Então é um descaso total. esperamos que as coisas melhorem. Só vou falar rapidinho a respeito da PAI, me alonguei um pouco demais, não gosto de me alongar aqui na tribuna, que essa semana e 3 dias estão em Porto Alegre os alunos Jorge Leandro, né, o nosso artista aí, e a Jane Mantovani, juntamente com a nossa diretora Elisiele, acompanhando eles, e o professor Rodrigo, né, que o Jorge está participando e a Jane aí da final, né, do Festival Nossa Arte, né, como ele está disputando a final essa semana, final estadual, lá em Porto Alegre, né, das APAES. Ele que ficou campeão aqui na etapa regional e está indo para Porto Alegre agora essa semana com a música Nova York, né, acompanhado aí com o professor Rodrigo, que é um parceirão da PAI, juntamente com o CEPIB, né. A gente agradece também aí ao pessoal do CEPIB, em nome da diretora do CEPIB lá. Então, essa parceria de longa data que temos com o CEPIB aí, com o professor Rodrigo, principalmente o Jorge, que eu sempre digo que é uma dupla de sucesso. Né? Esperamos que o Jorge, ano passado, ficou em segundo lugar no estado, que esse ano vem aí a nossa medalha de ouro, e que com certeza ele e a Jane são um orgulho para nós. Aí. Ele praticamente treinou aí o ano passado inteiro essa música, agora também todas as segundas-feiras estava lá ensaiando com o professor Rodrigo, a gente acompanha, né? E com certeza que venha bons resultados novamente para a nossa PAI e para o nosso município também. Seria isso apenas, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Então, senhor presidente, eu peço questão de ordem, então, pois constava no expediente do dia a moção de repúdio da autoria do vereador Francisco Rui, sendo que para isto peço autorização da vossa excelência para ler a referida. Moção de repúdio, número 01/2024, aumento de SMS para 19,5% em 2024. Senhores vereadores, considerando que o governo do Estado, sob a liderança do governo Eduardo Leite, PSDB, adiantou-se a votação do projeto que propõe o aumento da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, elevando-a de 17% para 19,5%, através da publicação de decretos alternativos, caso a medida não fosse aprovada pela Assembleia Legislativa. Considerando que, de fato, os deputados não aprovaram a proposta de aumento de ICMS, resultando na aplicação dos decretos alternativos, que entram em vigor a partir de 1º de abril de 2024, e alteram incentivos fiscais concedidos a 64 setores. O decreto número 57.366 elevará a carga tributária do ICMS sobre a cesta básica para 12%. Atualmente, alguns produtos são isentos e outros pagam no máximo 7%, implicando, então, o corte dos benefícios concedidos à cesta básica, tornando-a mais cara. O decreto também prevê a retirada de itens como carne bovina, peixes, arroz, massa, feijão, pão e farinha da cesta básica de alimentos, considerando que os decretos publicados no Diário Oficial do Estado aumentam a alíquota do ICMS sobre itens de cesta básica para 12%, retirando gradualmente 40% dos incentivos fiscais concedidos a 64 setores produtivos, com cortes de 10% a cada semestre a partir de 2024. Considerando que o aumento desse semestre afeta diretamente a população, especialmente os mais vulneráveis, ao elevar o preço de alimentos essenciais como leite, ovos, frutas, verduras, hortaliças, peixes, entre outros, que anteriormente contavam com subsídios ou isenções fiscais, tornará a manutenção da vida mais onerosa. A sociedade civil está repudiando veementemente tais aumentos e não podemos concordar com a elevação da carga tributária sem antes uma reforma administrativa. A sociedade exige que seja realizada uma reforma administrativa para desinchar a máquina pública e somente depois, caso não seja suficiente para equilibrar as contas do Estado, seja imposto aos contribuintes o aumento tributário. Como membro dessa Casa Legislativa, tenho total conhecimento sobre as dívidas herdadas de governos imprudentes, que deixam mazelas que perduram até hoje. Mas para que mas para um equilíbrio de contas é salutar que, primeiramente, tenhamos uma readequação das despesas do Estado, para após e não alcançando o objetivo equilíbrio, seja alterada a carga tributária. Ressaltamos que o meio correto para aumentar os recursos disponíveis para a máquina pública é a responsabilidade fiscal, o aumento de eficiência da máquina pública e o corte de gastos, e não o aumento de impostos. Portanto, após ouvido o plenário, solicitamos que este documento seja encaminhado ao governo Eduardo Leite, ao governador Eduardo Leite, à Assembleia Legislativa do Estado e aos órgãos competentes, exigindo a revogação imediata dos decretos que elevam a alíquota do ICMS e prejudicam a população gaúcha. Seria isso, senhor presidente.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Balancete de despesas, janeiro de 2024.
Está em discussão. Balancete de despesas de janeiro de 2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovada por unanimidade.
Balancete de despesas, fevereiro de 2024.
Está em discussão. Balancete de despesa de fevereiro de 2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Moção de repúdio número 01-2024 ao aumento de ICMS para 19,5% em 2024.
Está em discussão. Moção de repúdio número 01-2024. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João. Vereador Adriano. Vereador Cirineu. Vereador Daniel. Vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 1º de abril de 2023, às 19 horas, e comunicar também que a reunião da Comissão de Justiça e Redação Final será amanhã, às 11 horas da manhã, e a CONFOR na quinta, às 8 horas e 30 minutos. Declaro encerrada esta sessão ordinária.